A Câmara Municipal de Guarará apresenta a nona reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de junho de 2018.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, todos aqui presentes. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a nona reunião ordinária do dia 5 de junho de 2018. Em discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária do dia 21 de maio de 2018. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leituras de ofícios e correspondência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício da Secretaria Municipal de Saúde.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras.
Boa noite.
Vereadora e a todos aqui presentes. Ofício de número 040/2018. Secretaria Municipal de Saúde de Guarará. Vereador Marcelo Gomes Durão, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal. Gasto com material gráfico, expediente e correção. Vimos por meio deste manifestar resposta ao questionamento da excelentíssima senhora vereadora Leidiana Eufrásio, proferida do dia 21/5/2018. Nesta Casa Legislativa, quanto aos gastos com material gráfico e de expediente. Informamos que houve um erro digital na planilha referente ao mês de dezembro de 2017. O valor digitado foi de R$14.970,22, quando na verdade foram gastos R$7.546,78. Salientamos também que não houve gastos com esses materiais no mês de novembro de 2017, e sim em outubro de 2017, no valor de R$21.634,62. Seguem anexos, empenhos e notas fiscais para verificação e comprovação dos gastos informados. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração e apreço. Maria Tereza da Rocha Bordonal, secretária municipal de saúde.
Quero agradecer aqui ao prefeito de Senador Cortes pelo convite feito a esta casa. Os poderes executivo e legislativo de Senador Cortes e comissão organizadora têm a honra de convidar Vossa Senhoria e família para o 36º Concurso Leiteiro e Exposição Agropecuária de Senador Cortes. Agradecer aqui ao prefeito e à Câmara de Guarará de Senador Cortes. Convite da Escola Municipal Maria Inês Marques de Souza. Recebemos o convite aqui também, que será no dia, a data do dia 9 de junho de 2018, às 18 horas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos 27 e 28/2018.
Requerimento de número 027/2018. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: área de lazer no bairro Mundo Novo. Justificativa. Há muitos anos, os moradores do bairro Mundo Novo e demais localidades do nosso município jogam malha nas imediações do bairro do senhor Bitu. Porém, isso é realizado no meio da rua, podendo provocar acidentes e não os deixa à vontade para essa prática. Infelizmente, na maioria das cidades do interior, como por exemplo em Guarará, não possui suficientes opções de lazer. Assim sendo, solicitamos a Vossa Excelência, através dos órgãos competentes, que viabilize a retirada de 1 metro de barranco por 30 metros para fazer uma área para o povo se distrair com o referido jogo. O que não atrapalhará em nada, porque o proprietário está a mais de 4 metros da rua. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2018. Requerimento de número 028. Desculpa, senhor vereador. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente. Desculpa aí, Edu. Um errinho aqui. Requerimento de número 028/2018, solicitação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: colocação de uma caçamba de lixo na rua São José, no bairro São Paulo. Justificativa. Este pedido se justifica, pois foi retirada a caçamba e não foi colocada outra no local. Assim sendo, os moradores estão sem local para depositarem seus lixos, os mesmos sendo obrigados a depositarem no chão. Sem mais para o momento, renovando os protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2018, Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
Boa noite.
População que nos assiste. É, só para reforçar o pedido do morador, que fez um ofício, protocolou na prefeitura dia 5 de janeiro e até hoje não tomaram essa providência. Então, só para reforçar aí, atenção aos moradores do bairro São Paulo. Muito obrigado.
É, qual o número? O número do ofício.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Everton Gomes.
É só para reforçar o pedido do
número 14.
Do nobre vereador 14. Eduardo, do Eduardo Augusto, sobre a quadra de malha ali. É, ficaria bom mesmo se fizesse ali, se puder fazer, né? Sendo que uma vez a gente também pediu, há uns anos atrás, e foi mencionado que poderia ser feito no campo ali, no campinho da Rua Centenária ali. Se eu não me engano, acho que foi o Milton Casarim que fez na época, né? Então, mas se for feito ali também, vai ficar de bom uso ali, porque a concentração dos jogadores fica tudo ali, né? Então, só para reforçar o pedido dele e viabilizar aí o mais rápido possível isso aí, que eles estão bem tempo também pedindo isso aí. É meio difícil, né, irmão?
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, boa noite a todas as vossas excelências, ao presidente da Câmara.
Boa noite, vereador.
Boa noite a todos presentes aqui. Obrigado pela presença de vocês. Quanto a esse requerimento, eu acho que isso aí fica em nome de todos os nossos vereadores. Nem é um pedido meu. Eu acho que aí fica por todos os vereadores pelo seguinte, porque todos nós passamos ali e vê que eles necessitam de uma área de malha. É uma coisa simples. E como do outro lado, lado esquerdo, tem um espaço sobrando demais e está mais de 5 metros da cerca, que é o proprietário. O barranco ali pertence à prefeitura. Então é só retirar a máquina passar e simplesmente gastar um cimento ali e pronto. E acabou. Ele sai do meio da rua, vira meio fio, é uma passagem de pedestre, normal. Quer dizer, para todos nós vereadores fica uma coisa boa para a nossa cidade. Então eu acho que é uma coisa a mais que poderia ser melhor, além do esporte. Então eu espero que o prefeito venha receber isso com orgulho para nós. Obrigado, uma boa noite.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa noite, presidente.
Boa noite.
Sobre esse requerimento, novo vereador, nós já foi pedido na outra gestão e o que eles falaram, eu acho que o senhor digo, acho que até doar um pedaço do barranco, mas aí, essa doação não pode só ser verbal, tem que ter uma documentação. Na época eu tive com o ex-prefeito e ele falou comigo que talvez ia sair a quadra lá embaixo, que do lado da quadra que ia fazer essa pista de malha. Mas até o momento ainda não fizeram nada, né? O prefeito também agora, a mesma situação, o dia que ele esteve aqui eu perguntei ele. Ele falou, não, agora nós vamos aterrar lá, vamos fazer uma quadra. Até deu a ideia de não fazer quadra, fazer um campinho de futebol, igual fizeram na Espanha. Corre por cima, a bola não vai. Porque quadra já temos três aqui. Quase nenhuma são usadas. Então, eu acho que é mais certo fazer um campinho de só site ali e lá embaixo, que não vai atrapalhar nem rodovia, nem nada. E uma vez, eu acho que quiseram fazer do outro lado da estrada, mas lá do DNR também eu acho que não pôde. E isso também achar perigoso por causa do asfalto. Eu acho, se o prefeito tem a intenção de fazer um campinho ali e do lado fazer a quadra, a pista de malha deles ali. Que até eu estive conversando com um cara que joga lá e falou que final de semana, acho que foi um policial aqui, jogou lá com eles, gostou muito e até pediu o prefeito para ver se realmente o sonho deles fosse realizado. É só isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
A gente às vezes não quer falar, para não dizer que está criticando, mas o grande problema é que quando o prefeito é candidato, ele anda a pé em Guarará. Depois que ele vira prefeito, ele não anda mais a pé. Então, quando eu falo que nós precisamos de pessoas que tenham sensibilidade e que conheçam a população, de fato, aí a pessoa fala assim, pô, o cara que está falando isso porque quer ser prefeito. Não é não. É uma realidade, né? Então, basta andar a pé em Guarará para você ver a necessidade da população. Basta andar a pé. Você vai ver buraco na calçada, calçada interrompida, né? Um monte de coisa, lixo. Vai ver a necessidade toda da população. Basta fazer isso. Mas só anda a pé quando é candidato. Aí ri até pra poste. Tá entendendo? Depois, acabou. Então, não adianta. Enquanto não tiver um prefeito com esse pensamento, né? Não ficar com medo de andar na rua a pé, vai continuar isso aí. O cara não tem sensibilidade porque não lida com a população. Tô falando desse, ou daquele, não. Tô, tá entendendo? Tudo que passou aí foi assim. Todos que passaram. Falta sensibilidade. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, os requerimentos. Vereadores concordados, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação do relatório anual de atividades da EMATER, Minas Gerais, de Guarará, referente ao ano de 2017, pelo senhor Vinícius Madeira Correia, extensionista agropecuário, e pelo senhor Rodrigo Machado Alves, auxiliar administrativo. Boa noite, Rodrigo. Ô, Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, senhor à frente aí da EMATER, ajudando nossos agricultores aí do nosso município, né, que todos gostam muito do seu trabalho, juntamente com o Rodrigo, e estamos aqui para ouvi-los.
Boa noite, vereadores, boa noite, população.
Boa noite.
Aqui presente. Cumprimentar todos os vereadores em nome do presidente Marcelo Durão, né? A gente vai dar início à breve apresentação do relatório de atividades do ano 2017, que a EMATER executou aqui no município de Guarará, né? É uma apresentação resumida, né? E a gente vai passando a seguir os slides. Assistência técnica, extensão rural em Minas Gerais. Só uma breve apresentação sobre a missão e a visão da empresa, né? Missão: promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. Visão: ser essencial à sociedade mineira, com excelência na prestação de serviços, assistência técnica e extensão rural, para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Na verdade, a missão é o que a gente tenta desenvolver no presente. A visão é aonde a gente pretende chegar, né? Pode passar, Rodrigo. A área de abrangência, né? A gente está em 92% do estado, né? Algumas cidades, a maioria hoje dessas cidades que não são atendidas é devido ao efetivo da EMATER, que necessita de concurso. Eu recebi até a notícia agora que o edital foi reaberto, né? Teremos concurso esse ano e provavelmente preencheremos aí o quadro em quase 100%, que é de costume no estado, né? Que é a tradição do estado. Somente o quadro, né? O cronograma o organograma, né? Da estrutura da empresa, né? A gente fica na parte de baixo lá, vocês podem, UREG, né, que é a nossa regional, e SLOX, né, e o resto é a divisão. Pode passar, Rodrigo? Vamos partir para os resultados do estado, né? Aí vocês podem observar os resultados, né, dentro a cadeia, principalmente a cadeia do café, das culturas e pequenos animais, né, e a importância do volume de crédito aplicado no estado em torno de do ano passado, de 15 bilhões, né? A EMATER no município de Guarará. Agora a gente vai partir para a parte aqui do próprio município. A divisão aqui na UREG, conforme eu havia falado antes, o gerente regional, nosso gerente é o Celso, né? Ele já veio aqui algumas vezes, hoje infelizmente ele não pôde vir. Os coordenadores, o apoio administrativo que a gente tem lá, e abaixo o escritório local, os extensionistas, no meu caso, e administrativo, o Rodrigo. A equipe, né, do regional, Celso Luiz de Oliveira, os coordenadores, o Marco Aurélio, a Amanda, os administrativos, a Patrícia, a Lauriane, e no local, eu, Vinícius, né, e o administrativo, o Rodrigo. Pode passar. Os dados do município, né, segundo o IBGE, a área de 88,7 quilômetros quadrados, população, isso é segundo o último censo, tá, gente? 3.929, população urbana, população rural, 442, né? Agricultores familiares, 162, e o IDH. Só para título de curiosidade, a população rural ali está 442, mas quando o IBGE mede isso daí, as pessoas que às vezes trabalham na zona rural e dormem ou residem, né, no caso, voltam para a sua residência na cidade, que às vezes é a maioria de alguns produtores aqui, conta como urbano e não como rural. Então o número é um pouco maior se a gente for perceber por isso daí. Pode passar. A Emater está presente no município, né? Desde a década de 80. Antes era satélite de Bicas, e hoje Bicas é que é satélite de Guarará, né? Os principais produtos agropecuários, né? Leite, pecuária de corte, suíno, banana, mandioca, feijão e silagem de milho, né? Feijão não tanto esse ano devido ao preço, mas silagem vem se destacando e aumentando a área, né? De alguns anos para cá, principalmente esse ano, regresso agora no plantio. Um mosaico aqui com os principais produtos do município. Pode passar. Os principais parceiros, né? No caso, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores. Os vereadores estão sempre presentes conosco aí, principalmente nas reuniões, a reunião da associação, nas festivas. Governo de Minas Gerais, Federal, Banco do Brasil, que é o maior tomador de crédito aqui com os nossos produtores, e a Associação dos Agricultores de Guarará e Região. Pode passar. Alguns números, né? Os números de agricultores atendidos, demais produtores que estão acima dos agricultores familiares, público urbano, que a gente sempre atende, com pequenos pomares na área urbana e tudo, e organização, no caso, é a Associação de Guarará. Associação de produtores, uma, né? Município, grupos realizando compra conjunta através da associação também, né? E gestão coletiva, né? Também que é através da associação. Pode passar. Eventos realizados com o apoio da Emater, reuniões mensais da Associação de Agricultores, né? Alguns vereadores estão sempre acompanhando a gente aí, também prestigiando as reuniões. Dia de campo, no caso, a gente participou do dia de campo ano passado da Embrapa Milho, né? A prefeitura forneceu o transporte e a gente foi até Coronel Pacheco. Ano passado tivemos aí a grande alegria de ter o primeiro torneio leiteiro da história do município, no caso, torneio leiteiro de curral, né? Que muito nos alegra aí, que era uma vontade de muitos anos, a gente conseguiu realizar ano passado, junto com os parceiros, no caso a Câmara, a Prefeitura e principalmente os produtores, através da Associação de Produtores de Guarará, né? Os produtores se destacando aí junto conosco, né? Palestra sobre o manejo de capim, no caso o capim-açu, que é essa variedade que a Embrapa lançou em torno de 2 anos, que é um capim de corte, e vem se destacando muito, e um produto para a gente trabalhar aí. Realmente os produtores estão tendo um grande sucesso, ficando muito satisfeitos com esse capim. E o produtor rural, que a gente teve o destaque, né? No fórum Zona da Mata, no passado, levamos o produtor de destaque aqui. Passar os eventos realizados, no caso aí foi o dia da palestra, junto com a reunião, sobre o capiaçu, né? Vocês estão vendo o Marcelo ali no canto, né?
Pois é,
hein? Pode passar. Mas tinha mais vereadores lá. No caso, a prefeitura aproveitou a reunião, fez a palestra sobre a dengue também, né? Que estava em foco, a gente estava tendo alguns problemas. E essas reuniões foram aproveitadas e focadas justamente para o público rural. Pode passar, Rodrigo. No caso, a gente vai entrar mais na parte fracionada, né? No caso da bovinocultura, tecnologias, qualidade de produtos, gestão, redução de custos, né? E preservação do meio ambiente. Todo o foco da Emater e toda a ação dela, a gente visa sempre um ponto, no caso, a preservação do meio ambiente, em todas as atividades que a gente vai fazer. No caso, a comercialização de produtos, são gestão da bovinocultura, visita, no caso da bovinocultura, que são a maior quantidade, né? E tecnologias de produção. Pode passar. A terra da bovinocultura, no caso, isso aí é a foto do dia de campo, né? Lá na Embrapa, foi realizada ano passado, e a gente levou alguns produtores. De culturas, cana-de-açúcar, voltado também para a maioria para a bovinocultura, eucalipto, que já existe no município, feijão, mandioca, milho e outras culturas. No caso, outras culturas também entra silagem junto com milho. Tá? A terra de culturas, no caso, é uma roça plantada o ano passado, colhida nesse ano, né? De um dos produtores aqui. Vocês podem perceber que o parâmetro é o carro. Vocês verem, antes de pendurar, ela já tinha atingido a altura do carro, lá no caso, o Uno da Emater. Pode passar. Fruticultura, os produtores, através dos anos, tem aumentado a área de fruticultura, ainda muito tímida, mas a gente pretende, porque é uma outra atividade de diversificação de renda, o que é muito importante. Tá? Banana, laranja, limão e tangerina, por enquanto ainda são os principais produtos, né? Pode passar. No caso, a foto de uma das culturas que se destaca até mais, o trator da prefeitura realizando uma pulverização entre as linhas do cultivo de banana. Passar. Oliricultura, alface, beterraba, cenoura, tomate. Pode passar. Apicultura, avicultura ainda a gente vai aumentar, mas é um pouco tímida. Piscicultura e suinocultura. A gente tem duas suínos um pouco maiores no município, né? Pode passar também, Rodrigo. Organização e mercado, sempre juntamente com a associação de produtores, atendimento sobre a associação, atestado de produção, mercado local, né? No caso é as vendas institucionais, PNAE, né? Que vende principalmente para a prefeitura, para os colégios estaduais, né? E orientação sobre gestão de negócio. Atestado de produção, no caso, é o produtor para vender, para comercializar na Conab, na Ceasa, desculpa, em Juiz de Fora ou qualquer Ceasa, ele precisa de um atestado da Emater para ir para Pedra, que vulgarmente a gente chama que é o mercado onde os produtores podem ir lá comercializar seus produtos. E somente com esse atestado que consegue adentrar a Ceasa, né? Crédito rural, né? Levantamento, atualizações cadastrais, orientações sobre crédito e assistência técnica, DAP emitida, no caso a DAP é o documento que pleiteia para as linhas de crédito do PRONAF, né, que são linhas com juros um pouco menores, e recursos provenientes ao crédito rural, que foi de R$ 460 mil ano passado. Ao longo dos anos, devido à crise financeira, esses recursos já foram um pouco maiores, mas devido à crise diminuiu um pouco, né? Pode passar. No caso que eu já citei, o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, né? Que a gente, desde 2009, já consegue. Guarará foi uma das primeiras prefeituras, quase que do estado, já realizando, praticando essa lei, né? Porque é lei você comprar 30% do recurso que vem para merenda escolar. E hoje, se eu não me engano, não lembro o número, mas é em torno de 42%. Então, acima do que seria necessário, que são de 30%, né? E recursos provenientes, né, em torno de 45 mil. Esse número é maior, porque os produtores de Guarará, eles não só atendem a prefeitura de Guarará, eles pegaram esse filão de mercado e atendem as prefeituras em volta, como, por exemplo, Bicas, Piquiri, os colégios estaduais, né? Às vezes já chegou a atender Rochedo e outros municípios. Né? Pode passar. Realização do cadastro ambiental rural, como ano passado já estava coisa, então foi feito menos cadastro, somente quatro a cadastro. Análise solos, né? 18 com laudos e atestados. Esses laudos e atestados são diferentes daquele outro, conforme citei, da SEASA, que são laudos principalmente para Conab, para retirada de milho lá, né? E ajuda na mecanização também. Algumas orientações. Pode passar? No caso, no laudo, a gente não tem como tirar que vai aparecer o nome da pessoa, a gente colocou do serviço de trator aqui, sendo feita a silagem. Eu botei até justamente essa foto, por curiosidade, que vocês podem reparar que a lona já está dentro do silo, antes mesmo dele ser fechado, que é uma técnica de envelopamento. A perca é menor fazendo dessa forma, tá? As paredes quadradas, que não é tão usual, mas a gente percebeu essa técnica, né? Até mesmo em curso que a gente fez na Universidade de Lavras e trouxemos para cá. E tem dado muito certo. Pode passar, Rodrigo. Contrato de chamada pública do leite, né? Que é um programa governamental através da ANATER, né? Que é a agência nacional, e hoje a Casa Civil. Número de agricultores que participam desse programa são 8. Visitas. Realizada esse dia de campo, no caso foi aquele dia de campo lá da Embrapa, e as reuniões focadas na chamada pública. Pode passar uma foto, né, de alguns participantes, né, que foram com a gente lá na Embrapa. Pode passar. Isso aí, no caso, é o convênio que ano passado a gente recebeu através desse convênio com a Secretaria de Especial de Agricultura Familiar. Em contrapartida, o governo fez a distribuição através da Emater, juntamente, que veio através desse recurso por um pedido da associação também. E foi a distribuição de sementes. Pode passar, Rodrigo, na foto. Que a gente distribuiu, foi em torno de 60 sacos, né, Rodrigo? 60 sacos de milho e feijão para os produtores aqui do município. No caso, essa foto aqui até estava no dia, por uma coincidência, o nosso gerente regional, e ele entregou no meu lugar aqui no produtor, o Rodrigo tirou uma foto dele na hora lá. Ele fez a minha vez. Pode passar. No caso, um evento que muito nos alegra, né? E a demonstração, principalmente, da parceria dos produtores, do município, da Câmara, da Emater. É, porque não é a Emater que realiza, a gente simplesmente é a ferramenta, né? Isso é parte da vontade. Um evento com mais de 200 pessoas, muitos de vocês estavam lá, né? Que foi o encerramento do torneio leiteiro, uma festa que realmente muito nos alegrou e teve alguma premiação, algumas brincadeiras lá e tudo que acho que vai ficar na história e pretendemos repetir esse ano, se Deus quiser. Recurso captado pela ação da Emater, são os montantes, pode voltar, no caso, crédito rural, né? O ICMS solidário, a Lei Robin Hood, essa parte do ICMS solidário, no caso, é a questão da parte da alimentação. Essa parte, esse lançamento é feito através da Emater. A gente faz duas vezes ao ano e esse recurso vem através pelo nosso lançamento, todas as ações que a gente faz, essa parte vem juntamente com isso daí. Através da ação, a Emater é responsável por lançar essa parte do ICMS solidário. Não é todo ele, é da parte da alimentação. O recurso, o Programa Nacional do PNAE, né, captado no município, e no caso a gente colocou também o valor das sementes. Vocês podem reparar que às vezes vocês usam, escutam falar, saco de semente é R$500, a gente, como não era semente transgênica e tal, a gente colocou do valor mais baixo para não, com uma coisa assim, superfaturada, né, digamos assim. E deu um montante de R$581,286,23. Pode passar. No caso, a Emater funciona através de um convênio com a prefeitura parte de um valor, né? E contrapartida a Emater. Então, para cada R$1 aplicado pela prefeitura, serviço prestado e até, o município foram revertidos R$14,16. Isso é feito para medir como se fosse feito um investimento, como se você estivesse aplicando R$1 e estivesse tendo um retorno de R$14,16, tá? No caso, é o final, né? O encerramento. Eu quero agradecer aqui o espaço cedido, Marcelo, sempre favorecendo a gente faz algumas reuniões, utiliza o espaço da Câmara. Quero agradecer o Rodrigo, que é meu colega de trabalho, né? Tá sempre comigo aí. Não vou exaltar suas qualidades aqui, que eu acho que todo mundo já conhece, e fazer o agradecimento. E principalmente aos produtores, né? A gente vê, principalmente alguns produtores se destacam, o trabalho deles junto conosco, né? E muito nos alegram e... Desculpa. Enfim, eu quero muito agradecer principalmente aos produtores, aqueles parceiros que realmente sempre estão conosco aí, tá? Muito obrigado. Se o senhor tiver alguma dúvida ou algum assunto pertinente, podem falar que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Vinícius, você sabe, né, que essa casa, com certeza, todas as vezes que foi solicitado, nenhum presidente mediu o esforço para poder atender vocês, né? Vocês são aí parte, trabalhando junto com o agricultor, né? Então, com certeza, parte desse destaque dos produtores é devido a vocês. Isso eu tenho certeza disso.
É só a ferramenta.
Né? Então, a Emater, com essa estrutura, né, a qualidade, a tecnologia, com certeza, os nossos produtores, né, na hora de suas plantações, diversas, várias, né? Tanto capim, como silagem, como produtos alimentícios, né? Com certeza a maior produção é devido ao incentivo de vocês aí, né? Igual você mesmo falou, com a prefeitura dando todo o apoio aí, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? A gente tem essa convicção que vocês estão trabalhando sempre em prol do produtor. Parabenizar o Rodrigo, né? Também pelo trabalho, acompanhando você aí, toda essa correria, né? Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
É, Vinícius, primeiramente quero parabenizar você pela sua organização, pela EMATER, pela ajuda dos produtores rurais e também pela nossa a Câmara de Vereadores aí, sempre, sempre vocês convidam, sempre faz questão da gente ir sobre a nossa ajuda, direta ou indireta, mas a gente, sempre que a gente pode ir, a gente vai. E também quero parabenizar todos os produtores rurais que acompanham vocês, igual na festa lá, foram muito bem recebidos. Teve muitas brincadeiras, igual você falou, e realmente, eu acho que vocês devem fazer de novo essa segunda festa aí, esse segundo concurso leiteiro que vocês fizeram aí de curral. Foi uma boa, praticamente juntou os produtores rurais, teve aquela emoção, né? Cada um quis fazer mais do que o outro, não teve confusão, não teve briga. Quase que é melhor do que gastar um dinheirão, fazer exposição, ter curso, concurso leiteiro, exposição. Então, eu quero te parabenizar por isso, pela sua organização.
É muito mais democrático fazer de curral, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas realmente a gente...
Realmente, também não tem gasto, né? O município não vai ter gasto. E sempre ajuda também do... Nossa, que vocês precisarem, nós estamos aí para ajudar.
Obrigado.
Mais algum vereador? Ô Vinícius, então, quero te agradecer mais uma vez pela participação. Você está sempre aqui fazendo a apresentação da EMATER, tudo que vocês vêm fazendo aí durante o ano para os nossos produtores.
Tá, muito obrigado, Marcelo. E as nossas portas estão sempre abertas. Vereadores ou qualquer produtor, pode que vai ser muito bem recebido. Nem sempre a gente consegue atender a tempo e a hora, mas sempre com muita boa vontade, tá? Muito obrigado.
Nós aqui agradecemos, ministro. Antes de passar para a tribuna livre, quero fazer aqui uns agradecimentos. Eu não poderia deixar de agradecer a nossa secretária da Câmara aqui, a Paula, por ela ter vindo aqui na sexta-feira para resolver em seu dia de folga um problema de informação do computador, que o contábil não estava conseguindo fazer o envio para o SICOMV. E ao chegar aqui, encontrou a Câmara, deu um problema no esgoto e voltou o esgoto todinho para a Câmara. Essa Câmara estava na parte interna ali dentro, complicada demais. Estava insuportável e na mesma hora ela me ligou. E quero também agradecer ao Juninho da Precisa, que prontamente me deu o telefone do senhor Lisamar. E na mesma hora ele combinou com a Paula de vir para cá no sábado na parte da manhã. Foi onde ele trouxe o seu Baiano, quero agradecer ao Baiano, ao Jardel, que não mediram esforços também para poder fazer a limpeza aqui, que vocês viram no vídeo, o negócio ficou feio. Nossa mãe! Quero agradecer também a Elisângela, que na parte da tarde eu liguei para ela, ela chegou aqui também e deu uma mão para a gente. Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto, assuntos diversos.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente.
Boa noite, senhor Leonardo.
E a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar ao secretário de transporte, o senhor Ney, por cuidar bem dos veículos, fazendo de tudo para mantê-los em dia, apesar da crise, e estar sempre solícito a atender a todos a qualquer hora. Não me recordo a data, mas o ex-vereador Juninho da Precisa, diante de sua atribuição, falou nesta casa que, se eleito a vice-prefeito, faria o possível para atender a zona rural que estava precisando de um tanque de leite. Em conversa com alguns produtores de leite, ainda não obtiveram o pedido atendido. Peço a eles, prefeito e vice-prefeito, para atendê-los com toda a atenção. Quero também parabenizar o evento ocorrido em Engenho Novo, com Vereda Agro, seus organizadores, Juninho, Jesus, Leandro, Márcia e muitos outros. O Banco Sicoob de Bicas e região apoiou no financiamento do gado leiteiro. Foi um grande sucesso. Parabéns ao proprietário Diogo Carvalho Bielotti, Marcelo Macedo Barra, quero pedir ao prefeito para dar uma olhada na rua Travessa Antero Dutra, que faz divisa com a empresa Veredas Alimentos. Desde a época em que trabalhei na vereda, a rua mencionada não tem condições para passagem de veículos e nem transeuntes. Parabenizar ao prefeito pela construção de um muro no campo de futebol, por grande incentivo aos moradores desta cidade, por várias obras concluídas. Parabenizar a todos os envolvidos na passeata que mostrou que devemos lutar contra a exploração da criança e do adolescente. No primeiro momento, assistimos ao teatro que mostrou o relacionamento entre pais sobre os comportamentos de filhos, principalmente no uso da internet. O encerramento dessa belíssima passeata foi na Praça Coronel Afonso Leite, com várias atividades para o bem-estar da população. Também não poderia, como educador do trânsito, deixar de falar sobre o Maio Amarelo. É muito importante conscientizar as pessoas sobre o comportamento no trânsito, pois faz parte do nosso dia a dia. Temos que alertar, mostrar que cada um cumprir seu papel no trânsito. Senhor presidente, se eu me permitir, gostaria aqui de estar parabenizando aqui o Rodrigo e o Vinícius. É somente, senhor presidente, uma boa noite para todos, com Deus.
Nós aqui agradecemos, Leonardo, a sua presença aqui constante na Câmara, né? E com certeza as pessoas irão ouvir e ficar sabendo da parabenização, né? Feita. Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencin.
Boa noite a todos, boa noite demais vereadores, as pessoas que vão ouvir a gente pela rádio. Primeiro, quanto à fala do senhor Leonardo, eu já fiz esse requerimento, Leonardo, da Travessa Antero Dutra, que é aquele beco que desce ali perto do campo, né? Tá, o asfalto ali tá. Não tem, né? Na verdade, asfalto. Parece uma estrada de chão. Eu já fiz o ano passado, ainda não fui atendido. E só reforçar um requerimento já feito pelo presidente da Câmara, o vereador Marcelo, quanto ao reajuste dos funcionários. Alguns funcionários vieram me questionar essa semana passada, quanto que ainda não. Os funcionários da prefeitura que ainda não tiveram reajuste anual, né? Referente ao acumulado do ano passado, tão pouquinho, 2% e pouco. E ainda não tiveram reajuste, só reforçar essa questão com a prefeitura para poder providenciar o mais breve possível o reajuste de salário do funcionalismo público da cidade. Obrigado.
Foi feito, sim, o requerimento, vereador, a indicação, né? Mas nada impede do prefeito de dar um pouquinho a mais para os nossos funcionários, né?
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Lediana Eufrásio.
Boa noite a todos. Também gostaria de estar parabenizando os meninos aí da Emater. São muito assim, falam, né, que é apenas uma ferramenta, mas não é bem assim, não. Vocês são meninos bons, educados, pessoas boas, que todo mundo da área rural gosta muito de vocês, tá bom? Eu gostaria só, senhor presidente, de estar pedindo o nosso líder de governo, mais uma vez, que peça a resposta dos requerimentos na prefeitura. Foram feitos os requerimentos aqui desde 20 de fevereiro, não obtive nenhuma resposta. Só isso só, gostaria só que pelo menos respondesse, porque fazer eu sei que não vai fazer mesmo, porque não fazem mesmo, é normal, já é de praxe já dessa casa aqui, né? Mas que pelo menos respondesse, né? Foram feitos aqui pedidos aqui de pelo menos de informação e nada, nem resposta. Aí o que que acontece, né? Vem a população te cobrar e você nunca tem como estar informando. Você não tem resposta. Aí a pessoa olha para você e fala assim, então do que adianta ter vereador no município? Poxa, então olha, vou dar só uma resposta para essas pessoas que me perguntam isso. Eu estou tentando responder, mas eu não estou tendo resposta. Como eu posso responder por ele? Não posso jamais, né? Está complicado, está difícil. Aí às vezes a gente fala que é falta de consideração, É falta de tudo mesmo, eu acho, sabe? Falta de compreensão. E vai deixando a gente chateado. Mas tô aqui mais uma vez aqui pedindo de bom senso, né, que venha a resposta. E caso a resposta não venha até a próxima reunião, eu vou entrar com um pedido lá junto com a promotora. Porque a lei me resguarda fazer isso. Eles têm 15 dias para poder estar me respondendo e não responde há 3 meses, já tem. Então, assim, vou aguardar que até o dia 20 desse mês a resposta chegue. Se não chegar, eu vou tomar as providências cabíveis a mim. Só isso, só. Muito obrigada.
Onde eu venho aqui, vereadora, parabenizar mais uma vez a senhora Maria Tereza da Rocha Bordonal, por onde ela nos responde a tudo o que pedimos, né? Hoje mesmo, né, ela mandou um ofício, né, explicando a diferença, né?
Com certeza foi, a resposta foi que foi um erro de digitação, né? Realmente eu achei muito caro mesmo gastar 13 mil reais com papel, é complicado em um mês, né? Mas agradecer ela pela resposta, com certeza parabenizar, porque todas as perguntas, todas as documentações que eu pedi, ela nunca deixou de enviar para essa casa. Sempre ela envia com toda a educação, todo respeito a nós aqui. Ao contrário dos outros secretários, que a gente pede resposta, já enviei até requerimento aqui, pedindo informações de secretário de obra, até o de transporte, que foi elogiado pelo senhor Leonardo nessa casa, e não obtive resposta nenhuma. Acho uma falta de consideração com a gente aqui, mas está de boa.
Mais uma vez, quero parabenizar a senhora secretária municipal de saúde, a senhora Maria Tereza da Rocha Bordonal, pelo carinho, né, pelo respeito com os vereadores aqui. E mais uma vez, pedindo aqui à parte responsável, mais uma vez, pelo os adesivos dos veículos da prefeitura, né? Isso já está virando novela mais uma vez, gente. Olha, ó. Tá difícil. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, em resposta à vossa à excelência Leidiane, eu já estive com o executivo, não foi a primeira, nem a segunda, já por várias vezes, e pedi resposta dos requerimentos. E ele nos prometeu de responder. Porém, até o momento, não respondeu. Eu, como líder de governo, eu levo até ele. Como eu levarei novamente, que você disse que vai aguardar mais 15 ou 20 dias, senão você vai entrar no Ministério Público, que é um direito que te aguarda, que tudo bem. Então, só que eu levarei para ele novamente, avisarei que vocês estão aguardando a resposta dos requerimentos. A minha parte eu faço, que é ir até ele e levar os problemas. Agora, a parte deles, eu não posso me responder. Obrigado.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Agradecer o vereador. Eu sei como é, já fui líder de governo.
Gente, antes de encerrar, quero agradecer mais uma vez, né, ao senhor, ao secretário de obras, senhor Elisamar. Quero agradecer ao Baiano, nosso amigo, ao Jardel, a nossa secretária Paula aí, que nesse final de semana nós passamos aí a Elisângela, que chegou depois também, passamos momentos complicados aqui. Mais algum vereador? Nada vendo mais a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de junho, às 19 horas, gente. Uma boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 9ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de junho de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.câmaradeguarará.cam.mg.gov.br.
www.câmaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania, participe de nossas reuniões, acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.